Oriente-se, siga o caminho para conhecer a China.
Oi, caro amigo, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Oriente-se. Ao meu lado, Felipe Hu.
Olá, Luiz. Olá, caros ouvintes. Sejam muito bem-vindos.
Os feriados do Ano Novo Chinês já acabaram e temos que voltar ao trabalho agora, né? Felipe, passou bem o feriado?
Passei sim. Embora tenha estado a trabalhar durante os dias de feriado, no entanto, a cidade de Beijing esteve bastante calma e foi bastante agradável poder andar na rua sem haver confusão nem trânsito. Nem parecia estar em Beijing. E você, Luiz?
Eu fiquei só em Beijing. Tinha muitos planos de viagem, incluindo a viagem na região autônoma da Mongólia Interior, mas não consegui por motivo do tempo. Para compensar um pouco hoje, vamos ouvir uma reportagem a respeito para conhecer um moço mongol que se chama Bayar e trabalha na área de artesanato.
Ok, vamos lá.
Oriente-se, o programa que conecta você a um país milenar. Sociedade, vida, diferentes pontos de vista. Tudo para você descobrir a fascinante China e sentir os seus aromas. Oriente-se.
A bandeira conjunta de Darhan e Muminhan, da cidade de Baotou, na região autônoma da Mongólia Interior, que tem como abreviatura a bandeira da Mao, fica a 150 km de Hohhot, capital da região autônoma, fazendo fronteira com a Mongólia. A bandeira tem uma área de 18,18 km² e uma população de 120,4 mil. Incluindo 18,3 mil habitantes pertencentes a minorias étnicas. A bandeira da Mao é a única unidade administrativa fronteiriça na região autônoma da Mongólia Interior e possui 7 vilas, um sumon e uma zona industrial. O ambiente natural e geográfico especial do Planalto da Mongólia e o modelo de vida dos habitantes da região autônoma da Mongólia Interior determinam a formação da tecnologia de artesanato e o seu desenvolvimento. Os mongóis admiram a sua natureza desde a antiguidade e criaram muito artesanato que se relaciona estreitamente com o ambiente onde vivem. Nesta bandeira, maior parte dos habitantes são pastores. Bayar Javklan é um deles. Bayar deixou de ser pastor na terra natal e começou a trabalhar na cidade há 5 anos atrás. Moreno e tímido, Bayar é um típico mongol. Ele abriu uma loja de artesanatos mongóis junto com seus amigos, vendendo os acessórios e móveis nas yurtes. Um tipo de tenda ou cabana circular usada tradicionalmente pelos pastores nômades mongóis e por outros povos da Ásia Central. As peças artesanais fabricadas por eles são muito bonitas e elegantes, tanto na aparência como na qualidade.
Chamo-me Bayar Javklan e era pastor da vila de Ming'an. Trabalhei aqui durante 5 anos. Desde criança gosto muito de artesanato. Gosto de fazer gravuras e joias. Este ano comecei a fazer os produtos decorativos, caixas, armários, entre outros artigos usados nas yurtas. No próximo ano quero abrir, junto com os meus amigos, uma companhia de artesanato específico mongol dedicada à produção de yurtas e artigos para pastores, para ajudar no desenvolvimento das pousadas da cidade.
Bayar fabrica os seus produtos num edifício branco de 2 andares. O primeiro andar é usado para colocar os produtos acabados e o segundo andar é a oficina. O artesanato de Bayar é bastante procurado e foi todo encomendado antes do Ano Novo Chinês. Os móveis nas yurtes são os mais procurados, que incluem cadeiras, mesas, armários, produtos decorativos, etc. Estes objetivos atraem muita gente a visitar a loja.
Oriente-se, o programa que deixa você a par de tudo o que acontece na China.
Os ricos recursos turísticos e as paisagens pitorescas da prataria atraem muitos turistas chineses e estrangeiros. Para além disso, o setor turístico tem se desenvolvido rapidamente nesta região, transformando o modelo de vida e de produção tradicional dos habitantes locais e fornecendo mais um caminho para seu enriquecimento. Falando acerca do ano passado, Bayar disse com alegria:
Nos últimos anos, o país e os departamentos governamentais têm fornecido muito apoio ao setor turístico. Os departamentos governamentais organizaram treinamentos de produção de artesanato aos pastores e aprendemos bastante. A minha receita no ano passado ultrapassou os 100 mil yuans.
Para elevar o nível de vida e a renda dos habitantes, o governo local elaborou e lançou muitas políticas preferenciais. A diretora do Departamento dos Assuntos Étnicos e Religiosos da Bandeira Tamal, Jimis, afirmou:
O artesanato étnico é uma parte muito importante da cultura tradicional da bandeira Tamal e possui uma longa história, sendo a concentração da civilização material e espiritual das minorias étnicas na bandeira Tamal. Desde 2013, a nossa bandeira começou a realizar a competição de artesanato étnico e tradicional, dando uma plataforma de estudo e intercâmbio às pessoas que se dedicam à área de artesanato e estimulam a sua criatividade. Promovemos a produção de 8 tipos de artesanato, incluindo joias de ouro e prata, trajes tradicionais, gravuras de raízes de árvores, produtos de couro, artigos étnicos, artesanatos étnicos, artigos domésticos com características das minorias étnicas e produtos laticínios das minorias étnicas. Meu departamento escolhe os elites entre os produtores de artesanato para dar treinamento nas escolas superiores com o objetivo de formar intelectuais nesta área e de desenvolver o setor da nossa bandeira.
Bayar Javklan promove os seus produtos para o mercado através das suas próprias mãos. Com o aumento do número das pessoas que começam a gostar e a conhecer o artesanato da etnia mongol, a área será cada vez mais famosa na China e no mundo.
Oriente-se, o programa que conecta você a um país milenar. Sociedade, vida, diferentes pontos de vista. Tudo para você descobrir a fascinante China e sentir os seus aromas. Oriente-se!
Felipe, ao ouvir esta reportagem, tem curiosidade por esta região autônoma?
Tenho bastante curiosidade. Pois a região autônoma da Mongólia Interior é uma região bastante remota e com paisagens magníficas. Para além disso, é uma região bastante famosa pelas suas maravilhosas planícies verdes e pelas várias características dos povos dessa região herdadas da cultura mongol, que sem dúvida fazem parte de uma longa herança histórica da China.
Sim, a China possui 56 etnias, incluindo 55 minorias étnicas. Na província de Yunnan, sudoeste da China, há uma aldeia de concentração dos habitantes da etnia Hua. Esta aldeia é chamada como a última tribo primitiva da China. Durante o período do Ano Novo Chinês, o nosso repórter visitou lá e conheceu um moço que se dedica ao turismo cultural local. Ouça agora a reportagem.
Sim, vamos ouvir a reportagem.
A vila de Wangding, situada no cantão autônomo Hua, na província de Yunnan, é conhecida como a última tribo primitiva da China. Há 60 anos atrás, ou seja, no início da proclamação da República Popular da China, a vila de Wangding mantinha uma vida original da sociedade primitiva. Até hoje, embora se esteja a desenvolver em conjunto com a sociedade moderna, continua a manter quase por completo o estilo arquitetônico e os costumes locais da etnia. No antigo idioma chinês, a minoria étnica Hua significa pessoas que moram na montanha. E a vila está situada justamente na montanha, a 33 quilômetros a oeste do cantão de Changyuan. Li Hong, com 47 anos, é habitante dessa vila. Durante o feriado do Ano Novo Chinês, esteve de serviço. As casas das tribos primitivas desse local, construídas com grama e madeira, são cabanas, sendo fácil o surgimento de incêndios no local. Por isso, sua prevenção é muito importante.
Durante o feriado do Ano Novo Chinês, patrulhei a região ao redor da vila e todas as casas. Quando estiveram presentes muitos turistas, fui responsável pela examinação dos bilhetes de locais turísticos.
Ao longo de uma década, Li Hong tem salvaguardado a sua terra natal. Além disso, criou seu próprio negócio, o agroturismo. Em 2005, com o desenvolvimento turístico da Vila Wangding, cada vez mais especialistas da área, acadêmicos e turistas vão até a vila devido à sua reputação. Li achou uma oportunidade comercial e teve uma ideia. Convenceu a sua esposa e comprou móveis e utensílios da cozinha. Sob o apoio da Comissão da Administração de Wangding, criou a primeira casa do turismo rural da vila, que conta com serviços de restauração e alojamento. No início, um turista pagava entre 5 e 10 yuans, fazendo com que o casal se sentisse muito envergonhado. Às vezes, não ganhava lucro, chegando até a ter perdas econômicas no seu negócio, pois não tinha muito rendimento ao longo do ano. Hoje, a Casa do Turismo Rural tem 4 quartos, podendo alojar até 8 pessoas. Cada pessoa precisa de pagar 80 yuans, levando o casal a ganhar por volta de 60 mil yuans por ano. Eles priorizam sempre a honestidade para operar seu próprio negócio.
Nos últimos 2 anos, cada vez mais pessoas querem experimentar a vida rural. Muitos turistas oriundos de Beijing, Hong Kong, Taiwan, França, Suíça e Alemanha vão até lá. Embora seja difícil para os turistas comunicarem com os habitantes locais, eles gostam da vila. Vivem juntamente com os habitantes da etnia Wa durante algum tempo e conhecem o estilo arquitetônico, os costumes e a forma da vida local. Alguns preferem não dormir na cama e colocam roupa de cama no chão, dormindo junto à lareira.
Sob a liderança de Li Hong, a vila fundou mais casas do turismo rural. Para estimular os habitantes locais a abrir seu próprio negócio, em 2013, o governo local subsidiou 40 mil yuans para a família que abriu a casa do turismo rural. Sob o apoio do governo, Li Hong e sua esposa melhoraram o equipamento e tiveram mais dinheiro para a operação do negócio, fortalecendo a sua confiança para desenvolver seu trabalho. Embora Li não viaje a muitos lugares, tem uma visão bastante ampla. Diferente das pessoas da sua idade, Li fala bem mandarim. Seus 2 filhos estudam na zona urbana e sua esposa e mãe são as principais responsáveis pelo negócio. Li nos conta sua expectativa.
Espero que o governo possa estabelecer mais políticas de apoio para melhorar ainda mais o nosso negócio. Dessa forma, podemos prestar melhores serviços e experiências aos turistas.
Com a melhoria das infraestruturas das zonas rurais e a aplicação da estratégia relacionada ao crescimento do rendimento dos habitantes rurais, Li irá concretizar o seu sonho e o povo da vila Wangding terá uma vida melhor e feliz.
Oriente-se, o programa que conecta você a um país milenar. Sociedade, vida, diferentes pontos de vista. Tudo para você descobrir a fascinante China e sentir os seus aromas. Oriente-se!
Bem, caro amigo, acabamos de transmitir 2 reportagens, respectivamente, sobre Paiar, trabalhador de artesanato da região autônoma da Mongólia Interior, e Li Hong, habitante da última tribo primitiva chinesa. Ficamos por aqui o nosso programa desta semana. Muito obrigado pela sua companhia. Obrigado, Felipe.
Obrigado, Luís. Esperemos que os nossos ouvintes tenham gostado do programa de hoje. Voltaremos para a semana com mais temas interessantes. Até lá. Um abraço e continuação de uma ótima semana.